O Redação PFC começa agora.
Explode coração na maior felicidade. É lindo meu PFC, tocando no sábado enquanto você corre pela cidade. Tudo bom, Marcos Bozzi?
E aí, pessoal, tudo jóia? Todos em ritmo de carnaval, tá todo mundo aqui de abadá? Só se o abadá for camiseta de corrida e número de peito. Aí sim, estamos todos bem vestidos para o carnaval. Bom dia, boa tarde, boa noite com o nosso Redação PFC Carnavalesco.
Redação PFC 142 começando neste sábado 10 de fevereiro, empolgadíssimos com o carnaval que nós não vamos pular. Aliás, nós vamos pular, né? Vamos pular. Esse nós não vamos pular igual todos os outros, né? A gente pula, aproveita o feriado e se diverte nesse calor infernal. No dia de hoje... Hoje o dia tá ruim, ó, porque é aniversário da cidade satélite de Santa Maria, no Distrito Federal. Parabéns para você que mora nessa cidade satélite. É aniversário da cidade de Pau d'Arco, em Tocantins. E é a restauração do Conselho, feriado municipal em Aguiar da Beira, em Portugal. Que a gente traz informações de Portugal também, né? Afinal, a gente mora em Portugal agora e tem que trazer também esse outro lado aí.
O ouvinte Wallace, que mora lá em Portugal também. Aquele abraço pro ouvinte Wallace.
Isso aí. Vai que ele tá perto em Aguiar da Beira, né? Vai sabendo, não sei onde é que ele tá. Enfim, é Portugal. Tudo Portugal também. Não vamos exigir muita geografia aqui. Em 1258, Bagdá é conquistada pelos mongóis e o califado abássida é destruído, trazendo um fim para a Idade de Ouro Islâmica. Nesse dia também, em 1913, morreu o Constantinos Tsiklitiras, um campeão olímpico grego. E eu trouxe isso porque aqui é cultura, né? A gente traz informação nessa parte das datas e quando tem atletas também. E olha só que interessante, Marcos. Ele foi um campeão olímpico grego, ok. Só que olha o que, ele ganhou. Em Londres, 1908, ele ganhou duas medalhas no salto em altura e no salto em distância sem corrida. Era uma modalidade que não existe mais hoje. Só que na época era isso, você pegava, você pulava de um lugar ao outro sem correr. Era baseado na sua força das pernas mesmo.
Interessante, não podia vir embalado. Você sabia que não. O pessoal no futebol americano, o pessoal que vai pro draft, né, para ser escolhido no futebol americano no começo da temporada, eles passam por uma série de testes, que aí o pessoal dos times tem acesso. E tem esse salto em distância sem corrida, tipo... É muito engraçado que o cara fica parado, assim, ele dá uns balanços assim e joga o corpo lá. É engraçado de ver. Tem o salto em altura, mas não sei se é a mesma coisa, mas esse salto em altura é aquele que ele pula com a mão esticada e bate, assim, tipo numas paletinhas, assim, que fica... Eu não sei se nesse caso era salto em altura do tipo aquele... É que não, nessa época ninguém fazia aquele salto com as costas. Mas modalidades interessantes que hoje em dia já foram extintas do programa. Do programa, acho que do atletismo, de uma maneira geral, né?
Eu acho que sim, acho que ninguém mais faz isso hoje. E em 1912, em Estocolmo, ele ganhou novamente. Nesta data, em 1931, nascia Calbi Peixoto Barros, um cantor brasileiro considerado um dos maiores e mais versáteis intérpretes da música brasileira. Se você não conhece Calbi Peixoto, vai lá conhecer. A falta de cultura sua tem que ser corrigida. E em 1940, nasceu a Mary Denise Rand. É uma ex-atleta britânica, mais cultura para vocês, ó. A primeira britânica a conquistar uma medalha de ouro no atletismo dos Jogos Olímpicos e a única, até hoje, a ter conquistado 3 medalhas olímpicas numa única edição dos Jogos, lá em Tóquio 64. Ouro no salto em distância, prata no pentatlon e bronze no 4x100. Então você vê que era variado os estilos que ela fez, né?
Esse é o tipo do recorde que, assim, sinceramente, não vai cair nunca mais, porque não. Hoje em dia é tão especializado que é impossível alguém ter a capacidade de fazer algo parecido com isso, assim, não tem a menor condição. Então, esse é um recorde que eu diria que é eterno.
É, e procurem pela Mary Rand, porque ela ainda é viva, então ela tem agora 84 anos, tá ali, a atleta ainda recebendo reconhecimento em vida no PFC.
Talvez alguém pode fazer igual o Bolt, né? 100, 200 e 4x100, por exemplo, aí ganha 3 medalhas de ouro na mesma edição. Pode ser.
É, mas aí é aquela coisa que você falou, é a especificidade, que a pessoa só correu, né?
É, assim, só correu coisa de velocidade, né? Tipo, de explosão, isso, né? Aqui, no caso, ela saltou, o pentatlo fez um pouco de tudo e correu no 4x100, né?
Exatamente. Ó, nessa mesma data, em 1950, nasceu o Mark Spitz, o segundo maior nadador olímpico e também o segundo maior nadador em medalhas de ouro numa mesma Olimpíada em todos os tempos. Ele tinha esse dado lá dos Jogos Olímpicos de Munique em 72, quando ganhou 7 medalhas de ouro. Aí, ele tava tudo bem até lá, até vinha o quem? Um tal de Michael Phelps, que conquistou 8 vitórias, 8 medalhas de ouro lá em Pequim em 2008. Aí ficou o Spitz, agora é o segundo. E essa do Michael Phelps, ele ganhou, lembra que teve uma dessas em 2008, que foi aquela do Galvão. Vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar. Ganhou, perdeu, ganhou.
E essa narração é épica. Se você não conhece, vai no YouTube e coloca. Vai ganhar, vai perder, Michael Phelps. Vai aparecer, é a primeira que vai aparecer. É muito boa.
É, e se ele perdesse essa, ia dar só 7. Ele tava, naquela Olimpíada, ele tava com esse objetivo, ganhar as 8 medalhas de ouro. Então você imagina como o atleta ele tem que ser bom, porque era bom para ganhar as 8 e bom para suportar a pressão que ele e todo mundo colocou nele. Michael Phelps que era bom e que também de vez em quando dava uma fumadinha aí, né? Só dar uma esparecida na vida. É por isso que come bastante, né? Treina muito, fuma maconhazinha e daí dá fome. Comia 5 mil calorias. Nossa, muitas calorias. E para terminar aqui as notícias também, nesse dia você vê que nasceram pessoas legais. Ó, daí,
bom, esse né? dia é bom para nascer, para ser atleta, hein? Não é por nada não. Você veio falando aí a galera pesada, hein?
É que o que eu falei do dia ruim é porque não tinha nenhuma data comemorativa, mas os atletas aqui, ó, muitos bons. Daiane dos Santos nasceu lá em Porto Alegre nessa data em 1983. Ela foi a primeira ginasta brasileira, entre homens, mulheres, tudo, a conquistar uma medalha de ouro em uma edição do Campeonato Mundial. E também ela tem dois movimentos nomeados após ser a primeira ginasta no mundo a realizá-los. Duplo twist carpado ou dos Santos 1, primeiro, e a evolução desse primeiro, duplo twist esticado ou dos Santos 2, dos Santos 2. Então você vê que a Daiane abriu portas aí para todo mundo que está aí ganhando na ginástica agora. E por fim, em 1996, o Deep Blue, supercomputador da IBM, derrotou o Garry Kasparov no xadrez pela primeira vez.
É. Xadrez é esporte?
Ah, eu tenho preguiça. Mas assim, eu conseguiria uma coisa que o Garry Kasparov conseguiu no xadrez. Eu perderia para o supercomputador também.
Provavelmente em dois movimentos. Ele ia ter levado um pouquinho mais de tempo, mas acho que nos dois movimentos eu já tinha perdido já.
Exato. E para terminar, vamos falar dos cupons. PFC 10 na Track and Field Run Series, PFC 10 na Maratona de Floripa, PFC 10 na Foco Radical, PFC 15 na Live Run XP e agora temos, como eu falei na edição passada, PFC na Netshoes Run Florianópolis. Você vai lá, se inscreve com nossos cupons, que isso nos ajuda bastante. Vamos para as notícias de fato. O recorde mundial da maratona foi ratificado, Marcos Boas. Pessoal da World Athletics não demorou tanto dessa vez, só 4 meses.
Realmente, né? Foi, essa prova foi no comecinho de outubro, foi Chicago do ano passado. Kelvin Kiptum fez 2 horas 0035 segundos. Além de ser o primeiro atleta a quebrar a barreira do 2 horas e 1, ele obviamente conseguiu também o recorde mundial. Ele garante agora tá escrito lá nos livros de história realmente que Kelvin Kiptum é o recordista mundial feito no dia 8 de outubro de 2023. Essa prova não faltou 25 metros não, né?
Essa não faltou. E o pessoal pode até achar, ah, demorou muito, teoria da conspiração. Não, pessoal, se você acompanha o Redação PFC, você sabe que tem recorde mundial que demorou 10 meses para ser ratificado. Depende muito da prioridade lá do funcionário que faz isso.
Teve recorde mundial que foi ratificado, sendo que já tinha sido quebrado de novo, lembra disso?
Exatamente, exatamente. Então, tá bem no tempo ainda. Há tempo da próxima notícia, você vai ver que vai estar tudo interligado. Porque a próxima notícia é Kelvin Kiptum foi anunciado como novo parceiro da Amazfit. Então, o Kiptum está aí agora com parceria com a Amazfit e tem grandes metas para 2024. Com essa parceria, Marcos, ele se colocou agora para o mundo e divulgou. Eu quero tentar o Sub-2 em Rotterdam agora em abril. Então, por isso que é bom o recorde dele estar ratificado. Porque assim, se tem uma pessoa, talvez tenham duas pessoas no mundo que podem mirar e brigar por esse Sub-2. O Kiptum, hoje me parece mais provável, e o Kipchoge. Então, ele parou com aquela frescura de, ah, vamos ver Rotterdam. Não, fez a parceria com a Amazfit e botou, vamos lá. Está aproveitando a onda toda, né? Está 2 anos aí correndo bem. Eu penso assim, Marcos, seria interessante fazer algo gradual e tal, mas também eu penso, se você pode, se você consegue, faz logo isso, depois se aposenta, sabe? Para, né? Faz um tempo que muita gente vai demorar para fazer. Porque a longevidade do Kipchoge, 20 anos correndo, corre 3 e garante também. São opções.
Maratona não é 5K que você tenta 2 por bimestre lá, sei lá, 2 por trimestre, 3, 4, tipo, 5 mil que a Sifan Hassan corre 5 mil e 10 mil, 10 provas em 3 dias lá na Olimpíada. Maratona é mais complicada. Eu acho que não tem essa de gradual. Você vai o quê? Vai fazer igual o do Plantes? Vai aumentando de 1 em 1 centímetro? Não tem como. Vou tirando de 1 em 1 segundo? Maratona não é assim, não. Então, assim, se tem a chance de fazer, que faça. E, ó, ele não falou só do Sub-2 horas em Rotterdam, não. Ele falou que ele quer fazer o Sub-2 horas em Rotterdam em abril e ganhar o ouro nas Olimpíadas de 2024 em Paris. Então, assim, o ano de 2024, pelo menos nos planos do Kiptum, vai ser histórico, realmente, pra ele. E depois aí dele... O Kiptum, ele é meio esquisito com os patrocínios, né? Então, rolou uma confusão aí. Que ele era era Nike, lembra disso? Aí, de repente, ele apareceu agora com a Amazfit, faz relógio GPS. Não é muito conhecido, tem uns relógios mais simples, um pouquinho menos de precisão, cuidado aí. Se bem que o Kiptoo não vai precisar, né? O negócio dele é correr a prova tá ferida, ele vai correr em cima da Blue Line e é o recorde e é o que precisa. Mas, de qualquer jeito, colocou lá o seu nome associado à Amazfit, tal qual o Kipchoge é parceiro da Chorus. Agora o Kiptoo também tem uma marca de relógio para chamar de sua. Ele está usando um modelo que chama Cheetah Pro, inspirado aí no Cheetah, que é tipo o guepardo lá, né? Então, a Amazfit faz essa parceria. Quem sabe marca um pouco mais de presença no mercado. Ela que tem alguns outros acessórios também. Então, tem um anel chamado Helio, né? Helio, né? Sei lá. Que também rastreia indicadores de saúde e tudo mais, batimento cardíaco e tudo mais. E a presidente da Amazfit expressou muito entusiasmo pela essa parceria, afirmou que estamos entusiasmados com a colaboração entre a Amazfit e Kelvin Kiptoo. Como uma empresa de tecnologia de saúde, temos orgulho de apoiar a busca de Kelvin para quebrar recordes e inspirar indivíduos em todo o mundo a buscar seus próprios objetivos de saúde e condicionamento físico.
Aí, né? Essas falas muito positivas me dão uma preguiça. Você vai lendo, eu vou dando uma murchada, sabe? Mas, ó, pelo menos ele tá usando ali o que você falou, né? Que é o relógio de corrida premium da Amazfit. Então, é o melhor dos relógios. Provavelmente é o que, né, marca melhor as coisas, não perde GPS e tal coisa. Mas, como você falou, o Kiptoo não precisa. O Kiptoo só precisa ligar o GPS no tempo e ir, porque você vai marcar mais ou menos, não importa. A prova tem que ser só a ferida. Rotterdam, o recorde atual é 2:03:36. Então, num dia ruim, eu acho que ele bate esse tempo por uns 2 minutos. A questão é ver como é que vão preparar a prova para ir lá. E essa parceria, a meu ver, é muito melhor para a Amazfit. Porque, assim, hoje, vamos dizer, o relógio que todo mundo usa é o Garmin, tem a Chorus e tal. Aqui no Brasil tem um pouco mais da Polar. Mas, assim, você pensa em relógio GPS, você pensa muito mais em Garmin do que em Chorus e outras coisas. Assim como a Chorus com o Kipchoge, também, tipo assim, o Kipchoge usa a Chorus, mas eu não vejo assim todo mundo, vou comprar o relógio do Kipchoge, sabe? Eu acho que essas marcas tentam se associar aos atletas, tem lá sua divulgação, mas eu acho que não pega tanto assim o corredor, sabe? Como se fosse um tênis ou alguma coisa. O relógio parece que, né, não tem tanta essa penetração nos amadores.
É, e outra também, né? Eu acho que o relógio consegue cativar muito mais com uma política de preço agressiva, como a Chorus entrou no Brasil, trazendo alguns modelos que tinham funções que você encontrava em relógios da Garmin, por exemplo, com um preço muito acima. Então, acho que isso, no final das contas, é muito mais fator decisivo para o consumidor do que se o Kipchoge tá usando, se o fulano... Porque a verdade é essa, tipo, você não tem uma ligação, uma correlação entre o relógio e o desempenho, né? Então, por mais que seja o melhor corredor do mundo, ninguém olha para aquele e fala, ele corre rápido porque tá usando esse relógio. Aí o cara olha o tênis e fala, não, quero usar o tênis que esse cara usa, porque é o que dá impulsão, que é o que economiza energia, tudo, né? Um relógio, né? Vou falar a verdade que o pessoal mal olha pro relógio, né? Coloca no pulso só porque tem o patrocínio mesmo, né?
Exato. E, Marco, você sabe o valor desse Amazfit Pro? Porque o Amazfit acho que tinha uns preços mais baixos, né?
Nos Estados Unidos, esse relógio hoje em dia é vendido por $299. Vamos ver por quanto ele vai chegar aqui. 300 vezes 5.500, mais importação. Ixi, sei não, hein? Vamos ver, porque tem que ter uma política de preço boa, que senão acho que é difícil pegar.
Quanto você pagou no seu Garmin 265?
Paguei 400, com o desconto e os impostos voltado, $430.
Tá, então o Amazfit tá realmente um pouquinho mais barato, mas vamos ver, né? Se o pessoal vai dar chance pro Amazfit. O Kiptoo deu, mas o Kiptoo... É porque é assim, né, Marcos, para fechar. O Kiptoo deu uma chance porque ele ganhou muito dinheiro para isso. Os amadores têm que dar algum dinheiro, então depende muito aí, tem que ver como é que vai ficar isso aí. Mas se você tem o Amazfit, usa, nos conte pra gente saber como é que é essa experiência, que aqui no podcast, com todo mundo que participa, a gente só tem experiência com Garmin, Polar e Chorus. Então a gente não sabe como é que é com o Amazfit, nos conte aí como é que daí a gente pode ter uma noção também. No último sábado aconteceu também a seletiva olímpica da Maratona dos Estados Unidos, um grande evento, né? Eu gostaria que o Brasil tivesse algo assim, porque a cobertura que os americanos fazem disso é muito legal, Marcos. Foi interessante ver, apesar de não conseguir assistir, porque nem no VPN deu, né? Bem fechado, de fato. Mas, assim, tinha gente fazendo live, tinha milha a milha, resultado real. E daí nós tivemos corredores, né? Alguns confirmando e alguns despontando, que sempre tem aquele lá, né, que ninguém espera, nesse caso foi nas mulheres, ninguém espera, bom, tá lá, Fiona O'Keefe, ganhando e fazendo o recorde da seletiva.
Pois é, ela, podemos dizer que foi uma surpresa realmente, né, então ela que fez aí 2:22:10, bem abaixo do que é o padrão olímpico, né, o índice, e aí com isso ela também já garantiu, obviamente, a sua vaga fazendo o índice. Ela foi seguida pela Emily Sisson, que é a atual recordista americana da maratona, ficou 32 segundos atrás, fazendo 2:22:42, e o pódio e a das vagas para maratona, quem completou ali foi a Dakota Lindvorm, com 2:25:31. Então, a Maratona Olímpica Feminina que ocorre no dia 11 de agosto, já tem o nome das três mulheres aí dos Estados Unidos. Já no masculino, Conor Mantz, que era apontado como um dos favoritos na corrida, ele venceu com 2:09:05, ganhou ali no sprint. Estava enfrentando um outro favorito, que era o Clayton Young, que ficou com 2:09:06, né, um segundinho para trás. E fechando ali o pódio e as vagas, Leonard Courier ficou em terceiro com 2:09:57. Então, são os três atletas que vão representar no masculino os Estados Unidos.
Isso, e só daí, completando o que você falou, a masculina no dia 10 e a feminina, como você falou, no dia 11 de agosto. No caso do masculino, nenhum dos três fez o índice olímpico, mas o Conor Mantz e o Clayton Young já tinham o índice, então a seletiva dos Estados Unidos tinha esse detalhe também. E o Leonard Courier, ele até vai estar indo para as Olimpíadas agora por causa de questão do ranking, porque ele não tem o índice. Então são várias coisinhas e regras, porque nas mulheres todas elas correriam abaixo do índice, não teria problema. Mas aí nos homens tem essa questão, são só 80 vagas no masculino e no feminino na maratona. Tem que ver, provavelmente o Leonardo Courier vai ir trazendo algumas menções de nomes conhecidos, né? O Galen Rupp, que foi duas vezes já para a Olimpíada, ficou em 16º, não vai. A Kira D'Amato não completou, o calor deu uma atrapalhada nos planos dela. O CJ Albertson, que nós já falamos com ele em Boston, ficou a 10 segundos do Leonardo Courier.
Então, na quinta colocação, né? E ele já tinha o índice, né? Porque ele tinha feito o índice umas semanas atrás, que ele fez, lembra? Duas semanas seguidas, lembra? Duas maratonas seguidas,
isso,
que
isso.
A gente até trouxe a notícia, mas acabou não conseguindo ficar entre os três primeiros, então não vai conseguir, não garantiu a vaga. A Sarah Hall também, né? Ficou em quinto lugar no feminino também, que é um nome forte também, então acabou ficando de fora da equipe.
Isso, a Deslinen, que a gente fala bastante, que o pessoal lá também gosta bastante, ficou em 11º, também não conseguiu, ela que já foi duas vezes para as Olimpíadas. E a entrevista do CJ Albertson pós-seletiva é legal, mas é legal porque mostra ele com todos os sentimentos possíveis de, fiquei a 10 segundos, o que eu poderia ter feito? Ele fica pensando e falando, e depois ele termina a entrevista falando, meus filhos ainda são muito novos, eles ainda não entendem, daqui a 4 anos eu tento de novo, sabe? Ele já tentando ser positivo e indo pra frente. Mas aí, né, ele tinha o índice, mas na seletiva ele precisava chegar entre os três primeiros, pra ver como que é diferente essa questão lá nos Estados Unidos. Mas foi bem legal, se você gosta, tem o perfil desses atletas, quase todos no Strava, eles têm perfil no Instagram também, eles atualizam bastante, tem bastante coisa, se você quiser acompanhar, vai lá. E se você perdeu alguma coisa e quer alguma dica de alguma atleta feminina, principalmente, fala com a Camila, que a Camila acompanha e segue todas, ela estava lá lendo e compartilhando todas as histórias das atletas femininas. Vai lá, que foi muito legal essa seletiva, que podia ter algo assim no Brasil, né, Marcos? O problema é que ninguém ia conseguir o índice, mas ia ser uma corrida, né? Ia ter uma corrida, uma maratona. Porque, por exemplo, a seletiva americana não foi uma prova em busca de recorde, era o pessoal tendo que chegar entre os três primeiros. Então, embora seja legal ver alguém disputando recorde, quebrando recorde, é muito mais bacana ver uma corrida, ver uma disputa, sabe? De fato. Então, ali o pessoal fazendo estratégia, tem que chegar entre os três primeiros, não importa o tempo. Importa o tempo, mas não importava tanto. Então, foi legal. No Brasil, podia ter alguma coisa nesse sentido. Mesmo que não desse, né? Pelo menos uma diversãozinha aí para nós ver e acompanhar. Quem sabe um dia, né? Quem sabe daqui uns 100 anos.
Quem sabe. Seguimos esperando, né?
O Bota para Correr da Olímpicos foi anunciado na sexta-feira retrasada, né? Quando a redação saiu, eles anunciaram no dia anterior. E daí, para você que gosta, que quer ir, se programe. Primeira edição vai ser em Morretes, no Paraná, nos dias 13 e 14 de setembro. E a segunda edição vai ser em Itacaré, na Bahia, nos dias 15 e 16 de novembro, Marcos Bosa. Então tá aí, duas datas, uma no sul, no Paraná, e uma lá no nordeste, na Bahia. Se tivesse que escolher uma, você gostaria de ir em qual? Eu iria para Itacaré.
Bahia, sem dúvida. Corrida ia ser só um acessório, só. Ia pegar a menor distância que tivesse, mais no asfalto possível, e ia curtir Itacaré. Você acha, mas não tem nem o que pensar.
É, e como eu não tenho tanto acesso aí pro Nordeste, eu também escolheria Itacaré. Mas em breve eles vão divulgar datas, links para inscrição. Você fique atento caso você queira ir, porque é um evento bem legal. Neste domingo vai acontecer a meia maratona de Barcelona e temos nomes interessantíssimos na 34ª edição, que espera mais de 28 mil pessoas. Kibiwot Kandier e Ruth Shepin-Getit estão entre os nomes, Marcos Borges.
Pois é, os organizadores que manifestaram que o interesse deles é ver os recordes do percurso caírem, sendo que o percurso no recorde masculino é de 58,53. Difícil esse aí, hein? Esse é puxado. E o feminino 1:04:37. No total temos, então, 23 atletas de elite né, entre o masculino e o feminino. Como você disse, aí, o Kibiwot Kandji é o principal do masculino. Ele já foi 3 vezes campeão da meia maratona de Valência e é o ex-recordista mundial dessa distância. Ele vai enfrentar ali o Filemon Kiplimo, como os outros principais nomes. Gabriel Guiai, que é da Tanzânia, que correu o ano passado lá em Boston e vencendo, vai correr de novo. Além de Matil Kimeli e Hilary Kipkoech. Já no feminino, a Ruth Shepjentich, que é campeã mundial da maratona lá no Mundial de 2019 e também tem o quarto tempo mais rápido da história na maratona, vai enfrentar principalmente aí a Joyceline Jepkosgei, foi vice-campeã na meia maratona mundial em 2018 e já correu nessa prova de Barcelona, fazendo um tempo de 1:04:46, ou seja, ela é quase a detentora do recorde, né? No percurso é 1:04:37, ela tem 1:04:46 e é a principal oponente para a Ruth Shepjentich.
Perfeito, então na semana que vem a gente traz os resultados, se tiver alguma coisa muito, muito destacada, então principalmente a gente vai falar aqui também, né, as provas espanholas, né, no primeiro semestre tem bastante, tem Sevilha, tem Barcelona, tem meia, tem maratona, é um espetáculo esse primeiro semestre na Espanha para quem gosta de correr. O Summit Abracel e CBAT, ele aconteceu lá nos dias 30 e 31 de janeiro, e quando ele terminou, o evento que fechou lá e tal, eles fizeram um lançamento do calendário de corridas de rua de 2024, Marcos Bosa. Isso eu achei bem interessante, lá no site da Abracel já tem esse calendário, claro que não estão todas as provas ali, mas a ideia, né, é ter o máximo de provas possíveis e cadastradas e tudo mais, então agora no site da Abracel, se a pessoa entra lá, tem um link e tem o calendário de corridas de rua de 2024.
Olha, fica legal, fica uma boa base de dados pra gente procurar, né? A gente fala que às vezes a prova acontece na cidade do lado, às vezes na nossa cidade a gente nem tá ligado que isso vai acontecendo. Se os organizadores, de uma maneira geral, entrarem aí e cadastrarem suas provas, eu acho que facilita bastante, fica num lugar aí concentrado, que às vezes você fica procurando em site aqui, site ali, tem inscrição lá, não sei aonde, papapá. Aqui, pelo menos, quem sabe o pessoal concentra tudo e a gente acha mais fácil as provas, ajuda, acho que até mesmo a aumentar a procura pelas corridas de rua.
Pra você que quer ver o calendário, você vai lá, ó, abracel.com.br/calendário-d-provas, ou coloca Abracel, calendário de provas, que vai aparecer em algum lugar, você pode conferir lá o calendário que eles estão montando. Meia Maratona do Sol apresenta novidades e abre inscrições para a 10ª edição, que vai acontecer esse ano nos dias 21 e 22 de setembro, lá em Natal, Marcos Boas. A disputa dos 21 quilômetros será de manhã e o desafio Meia do Sol é uma das novidades.
Pois é, nesse desafio o competidor pode participar nas duas modalidades, né? 5 e 21 ou 10 e 21, ele escolhe aí, então é o desafio da Meia do Sol, virou, hoje em dia já virou comum aí as provas colocarem os desafios, né? Eles separam a data das provas, né? Então a gente já tem aí Cidade Maravilhosa, Desafio do Gaúcho, tem Floripa, agora aí o pessoal da Meia Maratona do Sol também colocou essa opção, aí você pode escolher se você quiser fazer um desses dois desafios, e essa é a prova que rola lá no Rio Grande do Norte, já faz 10 anos que ela acontece, já tá se tornando uma prova bastante tradicional.
Isso, se a organização quiser levar o PFC, nós estamos aí à disposição, que nessa data aí nós podemos correr, os 5 e 10 é no dia 21 e o 21 é no dia 22. O 21 podia ser no dia 21, né? Podiam fazer essa brincadeirinha do toque das pessoas. E a largada vai ser às 5h25 na Arena das Dunas. Então, 5h25 é um bom horário, ainda que, obviamente, vai ser quente, porque é lá Natal. Mas, tamo aí, né, Marcos? Se a organização disser, Marcos Boas, vem correr o desafio. Você vai?
Opa, que dia? Deixa eu ver aqui, 21 e 22 de setembro. Ah, vamos, né? Tá perto de Chicago, mas dá pra ir, né? Fazer um 21. Pô, Natal dá pra ir, né?
Oh, dá pra ir. Então, tamo aí, organização do Natal. ASICS abre inscrições para novos frontrunners. Aquela comunidade global de corredores da ASICS que abre todo ano o período para inscrição. Eu tentei uns 2-3 anos, Marcos, nunca deu certo e eu nunca mais tentei porque eu desisti. Tipo, ah, tá ok, não me querem mais. Mas se você quiser tentar, Marcos, ou alguém que está nos ouvindo, vai do dia 1º ao dia 29 de fevereiro pelo site do projeto. Você preenche um formulário lá, por que você deveria ser, e vai que você é escolhido, né?
Só lembrando aí, os candidatos têm que ter mais de 18 anos, então se você é de menor, você ainda não pode se inscrever para isso. O ASICS Frontrunner, que é esse programa, está presente em 33 países e nesse ano mais ou menos 100 novos corredores vão se juntar a essa comunidade. Eu também já tentei algumas vezes, aí não deu certo também, já dei mão, falei, ah, vou entrar aqui pro PFC que é muito mais legal que o ASICS Frontrunner, entendeu? E aqui eu fui aceito de primeira.
Você foi.
Mas se você quiser tentar, corre lá no site do projeto, como o Eno disse, você tem até o dia 29 de fevereiro, aproveita que esse ano, o mês de fevereiro tem um dia a mais mais. E se inscreve lá, manda sua resposta. Quem sabe você não é escolhido. Se você for escolhido, depois vem contar pra gente como é ser um frontrunner. O Enio pode te entrevistar um dia no PF sem entrevista.
É, mas não vai acontecer, não cria expectativa. E daí, deve ser muito ruim, né, Marcos? Você ficou um ano recebendo produtos da ASICS. Deve ser muito horrível. Você que conseguir ganhar, boa sorte, aproveite esse período, essa estrada aí como frontrunner, que deve ser bem legal. O Marcos veio aqui no PFC, porque ele foi aceito num período que o podcast ainda aceitava homens, então ele deu muita sorte, pegou a última chamada e tá aí, né? E se inscreva lá, asics.com/br/pt-br/frontrunner e boa sorte. Corredor queniano recebe proibição de 4 anos por doping. Ele enviou um amigo, Marcos, para fazer o teste. Tipo assim, eu vou fazer o teste, Marcos, vai lá, faz o xixi para mim, manda seus coisas lá que você tá limpo. Ele achou que ia passar isso aí, Marcos. Não deu certo.
Difícil. Isso aconteceu lá em 2022, tá? Foram testes que rolaram lá no Quênia pro Campeonato Mundial de 2022. E ele foi considerado culpado de evadir a coleta de amostras ou sem justificativa convincente, recusar e fugir. Então, ele foi notificado lá em junho de 2022... Ele deveria ser submetido ao controle de doping depois de competir na final dos 800 metros lá no teste lá que rolou no Quênia. E ele ia ter que fornecer amostra de sangue e urina. Aí a alegação diz que ele fugiu, se recusou e não deu uma amostra ou se submeteu à coleta de amostras. E por conluio ou engano, escapou e deixou o local. Ele fez escola lá, ensinou o pessoal da Índia, né? Meteu o pé, né?
É verdade, o pessoal da Índia. A gente acha que é só na Índia. Não, no Quênia tem bastante. E o ele que o Marcos falou, né? Só para registrar, é o ex-recordista mundial de 600 metros indoor, Michael Saruni. E atualmente, Marcos, 75 atletas quenianos estão na lista global de pessoas suspensas pela IU, que é a agência lá. Então, o governo queniano está naquele segundo ano dele, da sua campanha, de 25 milhões de dólares e 5 anos para testar mais atletas e eliminar o doping. Talvez esteja funcionando que eles estão pegando o pessoal, mas tem muito mais gente, né? No Quênia, a ascensão social para estar bem na vida é a corrida, né? No final das contas. Então, eu acho que eles vão ter muito trabalho. E fica a questão, né, Marcos? Será que ele e o seu amigo ainda são amigos? Porque não deu certo, né?
É, ele tentou aí. Essa fuga que aconteceu foi, na verdade, quando eles abordaram ali. Eles perceberam que tinha uma outra pessoa no lugar dele ali. E aí foi abordar e o atleta saiu correndo e fugiu. Então ficou aí com essa fuga, mas ele tentou colocar um sósia ali dele. Agora, a minha pergunta também é, será que o sósia recebeu o pagamento? Porque não deu certo o plano, né? Mas acho que tem que ser igual aquela história assim, ó. Você que tá instalando alguma coisa velha na sua casa. Eu só vim instalar, eu não dou garantia do produto, certo? Eu só tô instalando, então é a mesma coisa o sósia.
E ali você falou que ele saiu correndo, né? Distância curta. Ele garantia, né, os 600 metros. O problema é que não ia muito longe.
É, e agora vai ter que ficar até 30 de agosto de 2027 sem participar de provas.
Acho que deu um problema pra ele. Quem escuta o Redação PFC sabe que a gente falou do desafio Chipotle. Pra quem que ia ganhar grátis um ano de Chipotle, aquela comida mexicana, tigelas grátis, bowls grátis por um ano depois de vencer o desafio. E um homem da Virgínia conseguiu, Marcos Boss. É como se ele tivesse ganhado um ano lá, sei lá, de McDonald's, Subway, essas coisas.
Pois é, ele conseguiu lá em... Ele é de Haymarket, na Virgínia. Ele correu o segmento de 280 metros no centro de Washington 1.345 vezes.
Oxe, ou seja, é gostar, hein?
Exatamente. Ele completou 385 quilômetros nesse segmento de quase 300 metros, sendo 1.345 tentativas. O que significa que ele fez cerca de 44 segmentos, né? Passou por aquele segmento 44 vezes por dia. E teve uma média de 12,3 quilômetros de corrida diariamente. Então, ele se esforçou muito. Ele deve gostar muito de... Olha, eu não sei, eu posso estar errado, mas eu tenho a impressão que o nome desse negócio é Chipotle mesmo. Tipo, não é Chipotle. Fala Chipotle mesmo. Posso estar enganado, mas eu acho que é isso. Então, eu acho que ele gosta muito do Chipotle mesmo. Haja esforço, hein, para passar no segmento 44 vezes por dia... Rapaz, é mais voltinha do que eu faço lá naquela pista lá, já me saga, imagina isso aqui.
E olha só, esse segmento de Washington DC foi o mais popular, e daí tinham 3 pessoas na briga. Um lá que correu 1.292 vezes o segmento, e também um outro. Então, eles se cruzavam no segmento, porque eles estavam correndo, disputando a mesma coisa. Então, várias vezes no mês e no dia eles passavam lá nessa avenida, que não era uma avenida muito fácil de correr, porque ela tinha uma ladeira, embora fosse para baixo, mas tinha um semáforo no meio. Então, eles tinham que pausar o relógio, esperar que mudasse ali as luzes. E o nosso querido Bauer, né? Oh, Bauer. Será que ele é parente do Jack Bauer? Enfim, o Joshua Bauer, ele falou assim, ó, não vai comer Chipotle todos os dias. De acordo com os detalhes do concurso, o prêmio vai ser concedido como Chipotle Rewards, fornecendo crédito para 52 estradas do Lifestyle Bowl. Então é aquela coisa, nenhuma promoção é tão boa, né? Depois você vai ver o resultado final, você diz, ah, vai poder comer uma semana só e um prato aí específico. Não sei se valeu a pena.
E pensa bem, né? Porque assim, foram em 30 dias isso, tá, pessoal? Só pra vocês terem ideia. Então, é por isso que essa média é tão alta assim. Então, eles tinham aí 31 dias pra fazer isso. E, obviamente, que o pessoal ia acabar se esbarrando aí no segmento, né? Porque ficar passando 44 vezes por dia, em algum momento eles iam se encontrar, né?
Mas tá aí, ganhou o Chipotle e vamos ver aí se ele vai conseguir comer essas 52 vezes. E para terminar hoje, nós temos que um corredor de 800 metros foi atingido pela vara. Pela vara do salto com vara, tá, pessoal? Lá no campeonato da NCAA nos Estados Unidos. Não é a vara que vocês estão pensando aí, ô, pessoal. É a vara do salto com vara.
Ele estava ali na disputa dos 800 metros. Ele é lá da Universidade de Texas, San Antonio. E ele estava liderando a prova. Aí até que, de repente, um saltador com vara falhou na hora de fazer o salto. E a vara voou no meio da pista. Ele trupicou na vara, caiu no chão, coitado. O segundo colocado, né, na hora naquele momento do acidente ali, conseguiu dar um olé na vara, ele não foi atingido pela vara e acabou ganhando a prova. No final das contas, o atleta que foi derrubado, né, o Robert Platt, ele se levantou e conseguiu terminar a prova ainda em 1 minuto 58 segundos 92 centésimos. E por mais que isso possa parecer incomum, não é a primeira vez que a gente vê um corredor de 800 metros se enroscando com alguma coisa. No campeonato da Universidade Irlandesa em 2017, também teve uma corrida de 800 metros, também teve uma corda elástica de aquecimento do pessoal com salto com vara, acabou se soltando lá também, invadiu a pista e nos últimos 50 metros o rapaz também trupicou tudo e acabou atrapalhando a prova aí do cara que vinha ganhando a disputa.
E assim, né, Marcos, 800 metros é uma das piores distâncias, vamos combinar, né? E ainda nesse nível de elite, imagina cair a vara ali em você. Ô, Marcos, você já tropeçou na vara?
Não, eu costumo correr na rua, eu faço pouca prova, eu nunca fiz prova de pista.
Então tá bom. Então tá aí, pessoal, conte para nós se você já teve algum encontro inesperado com uma vara. E agora vamos embora nesse clima carnavalesco. Tchau, Marcos Bola. Ô, Marcos Bola, vamos fechar da melhor forma possível isso.
Lá, 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 oh, oh, oh.
Você vai ver a mangueira entrar?
Depende, acho que não. Mas assim, se você não vê a mangueira entrar, cuidado, que você podia estar de costas no momento. Então fique esperto.
É, tinha que fazer essa piada, né, Marcos Bola? Tchau pra você. Vai lá treinar.
Tchau. Valeu, pessoal. Bora pro treino. Aproveita um pouco aí se você gosta de carnaval. Se você não gosta, também aproveita pra descansar. Vambora, cada um na sua e vamos que vamos. Até a próxima. Tchau.
Voltamos no próximo Redação PFC. Tchau pra vocês, bons treinos e bom carnaval pra você que é do carnaval. Até a próxima. Tchau.
Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.